Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 57. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, aos Coríntios. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Comentários sobre a mensagem Apóstolos. Não é possível contestar que os apóstolos do Cristo, eles foram homens de luz, porque eles conseguiram desenvolver aqui na Terra uma conduta altruísta, corajosa, nobre, porque eles entenderam que tinham a necessidade de preservar a mensagem de Jesus. Vamos nos lembrar daqueles apóstolos que temos mais conhecimento. Simão Pedro. Ele era considerado pedra e pastor. João era considerado o discípulo amado. Tiago, juntamente com os 9 apóstolos restantes, todos eram almas nobres, almas escolhidas para fazerem parte da programação espiritual aqui no orbe terráqueo. E então eles serviram de instrumento para as cortes celestiais pudessem iluminar espiritualmente o nosso planeta. E nesse contato direto que os apóstolos tiveram com Jesus, eles foram todos beneficiados pelo intenso magnetismo do Mestre, que exalava energias resplandecentes. O espírito Amélia Rodrigues narra no seu livro, Quando Voltar à Primavera, que ainda sentindo as energias maviosas da presença de Jesus, Mateus Levi começou a escrever o primeiro evangelho, fez em pergaminhos. Evangelho esse sobre a vida de Jesus, e isso foi aproximadamente nos anos 50 a 55 depois de Cristo. Marcos escreveu entre os anos 55 a 62 depois de Cristo. Lucas, que foi o médico, ele escreveu entre os anos de 63 a 67 depois de Cristo. E João só escreveu seu evangelho místico nos anos 96 a 104 depois de Cristo. Esses homens, eles doaram as suas vidas para que o evangelho fosse aquele roteiro seguro de iluminação que é até hoje. Similarmente, a Jesus, eles eram todos estoicos. Eles resistiram a todos os matizes de sofrimento possíveis. Sofreram apedrejamentos, flechas envenenadas, cárceres abarrotados, perseguições à família. Eles eram vítimas de todas as dores para que a doutrina do Cristo pudesse florescer nos corações dos homens que ainda estavam desprevenidos e incautos do caminho. Os martírios desses apóstolos serviram de exemplos para que a humanidade, ainda indecisa em relação aos verdadeiros valores da vida, tivesse a oportunidade de entender que para servir Jesus é necessária a transformação íntima, para que a pessoa possa se iluminar e plenificar a sua alma durante a sua trajetória espiritual. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele disse que não era digno de morrer na mesma posição de Jesus. E o mesmo aconteceu com Tiago. Já André, diz a tradição, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X. Ele não foi pregado para que seu sofrimento se prolongasse ainda mais. Bartolomeu, ele foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que ele até foi golpeado até a morte. Filipe, ele pregou na Frígia e acabou morrendo como Marte em Hierápolis. João, depois da sua libertação, ele retornou a Éfeso e teve morte natural com a idade aproximada de 100 anos. Judas Tadeu, que pregou o Evangelho na Mesopotâmia, em Edessa, na Arábia, na Síria e também na Pérsia, ele foi martirizado na Pérsia, juntamente com Simão, o Zelote. Judas Iscariotes, filho de Simão, ele traiu a Jesus por 30 peças de prata e se enforcou em seguida. Mateus Levi morreu como mártir na Etiópia. Paulo foi decapitado em Roma. Simão, o Zelote, julga-se que ele morreu crucificado. Tiago, o maior, por ordem de Herodes Agripa, ele foi preso e decapitado em Jerusalém, entre os anos de 42 e 44. Tiago, o menor, segundo a tradição, ele foi martirizado, provavelmente no ano 62. Quanto a Tomé, consta que o seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras. E isso aconteceu por volta do ano 53 da Era Cristã. Quantos exemplos para todos nós, quantas lições preciosas para nós, que ainda buscamos seguir os conselhos e os exemplos de Jesus. Então vamos buscar vivenciar os ensinamentos que foram deixados por nosso Mestre Jesus. Vamos mergulhar no mar da imortalidade da alma e vamos aproveitar as maravilhosas lições da doutrina dos Espíritos para que as nossas existências, elas sejam sempre um caminho de luz e de amor em busca de Jesus. E que Ele nos abençoe e nos ajude nessa caminhada.